Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Como está tudo ótimo? Espero que você esteja bem, que toda a sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando de apendicite, não é mesmo? Hoje eu quero continuar esse assunto com você, abordando um pouquinho mais sobre a definição, a fisiopatologia e a epidemiologia desse assunto. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aqui esse convite de sempre. Se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta aqui no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, seguindo o nosso canal, é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem que você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Claro, sempre cheque o nosso Instagram, porque por lá tem saído flashcards relacionados aos assuntos abordados por aqui. Certo, falar de apendicite aguda é falar de, então, de uma inflamação do apêndice vermiforme. E você sabe que esse apêndice vermiforme, ele se desenvolve embriologicamente do seco. Ele é um cilindro de fundo fechado, com um comprimento de 9 centímetros. E você sabe que ele tem uma largura de 8 milímetros. Isso tudo já foi abordado com você. E você, inclusive, sabe que a vascularização desse apêndice se dá pela artéria ilocólica, certo? Certo. Certo, mas pensar em apendicite aguda, então é pensar nessa inflamação. E Lucas, é pensar em uma coisa mais importante ainda. Afinal, a apendicite aguda é a emergência cirúrgica geral mais comum em crianças e adultos jovens. E quando a gente falar de grávidas, a gente tem que pensar um pouquinho mais na apendicite aguda também, porque a apendicite aguda é a principal indicação não obstétrica de cirurgia na gravidez. Daí a sua importância tão grande. Beleza? Tranquilo, né? A apendicite, ela é definida como uma inflamação do apêndice e acredita-se que ocorra devido à obstrução do lúmen, causando uma infecção local que é incapaz de ser drenada porque o apêndice, ele é obstruído. O edema, subsequentemente, pode então levar à isquemia local, necrose, translocação bacteriana e potencialmente perfuração com o desenvolvimento de um abscesso contido ou até uma peritonite generalizada. A obstrução é mais comumente devido a um fecalito calcificado, mas também pode estar relacionado à hiperplasia do tecido linfóide, geralmente em resposta à infecção viral, infecções parasitárias como vermes, neoplasias ou mesmo corpos estranhos. Quando a gente pensar no caso da criança em si, a gente vai ver essa importância dessa hiperplasia linfóide. A hiperplasia linfóide ganha um destaque nas crianças. Por que, Lucas? Por que que essa hiperplasia linfóide ganha um destaque nas crianças? A hiperplasia linfóide é a causa mais comum de apendicite aguda na criança. Então, pensar em apendicite aguda é pensar em quê? Numa inflamação da apêndice. E essa inflamação vai ocorrer devido à obstrução do lúmen, o que vai causar uma infecção local que é incapaz de ser drenada porque o apêndice está obstruído. Lucas, mas como assim? O apêndice, lembra que ele é um cilindro fechado? Ele é um cilindro cego? Então, se entra alguma coisa que obstrui ele, fica alguma coisa fechada, hermeticamente fechado lá dentro. Isso vai levar ao quê? Isso vai levar a um edema, que pode então levar a uma isquemia, que pode levar a uma necrose, que pode levar a uma translocação bacteriana e potencialmente uma perfuração com desenvolvimento de um abscesso contido ou até uma peritonite generalizada. A obstrução, ela comumente ocorre devido a um fecalito calcificado, mas também pode estar relacionada a outras causas, como é no caso da criança, a hiperplasia, essa hiperplasia linfóide, que geralmente ocorre em resposta a uma infecção viral, como também pode ser por conta de uma infecção parasitária, como vermes, que é o caso da oxirrose, que pode levar a isso, como neoplasias ou mesmo corpos estranhos. Beleza? Tranquilo. Essa obstrução vai aumentar a pressão intraluminal e vai gerar congestão venosa e isquemia. Vai haver uma invasão bacteriana, que pode gerar uma necrose e, consequentemente, uma perfuração. E quando a gente pensar em bactérias, para essa questão da apendicite, temos que pensar em duas em especiais. Lembra que a E. coli e também a Bacteroides fragile. Quais são os agentes bacterianos mais comuns da apendicite aguda? Escherichia coli, que é a E. coli, e a Bacteroides frágeis. Quando te perguntar isso, você vai lembrar. O Escherichia coli e a Bacteroides frágeis são os agentes bacterianos mais comuns da apendicite aguda. Lucas, quais os principais diagnósticos diferenciais da apendicite aguda? A linfadenite mesentérica, a doença inflamatória pélvica, a ruptura do folículo ovariano, o cisto ovariano torcido, a gastroenterite aguda. Temos esses diagnósticos diferenciais que são importantes. E epidemiologia, Lucas? O que é interessante saber da epidemiologia da apendicite aguda? A gente tem que pensar que a apendicite aguda possui um discreto predomínio pelo sexo masculino. A incidência da apendicite aguda, ela é maior em crianças mais velhas e adultos jovens, mas pode, teoricamente, acometer qualquer faixa etária. A faixa etária que mais é acometida é a faixa etária que é mais prevalente entre 10 a 30 anos. Ela, como eu te disse, ela tem um predomínio discreto no sexo masculino. Ela está mais relacionada a uma dieta pobre em fibras. Uma dieta pobre em fibras está relacionada a esse paciente tem apendicite aguda. Ela é a principal causa de abdômen agudo não obstétrico na gestante. Então, lembrar sempre disso. A apendicite aguda é a principal causa de abdômen agudo não obstétrico na gestante. Lembra que eu te contei aquela informaçãozinha muito importante sobre essa questão da apendicite aguda, já que a apendicite aguda é a principal indicação não obstétrica de cirurgia na gravidez. Beleza, tranquilo. E a apendicite aguda é um problema global, mas há uma grande variação na incidência entre os países, com um aumento na incidência sendo registrado em nações recentemente em industrializadas. Pensar em agentes bacterianos é pensar sempre naqueles dois, Escherichia coli, e pensar também no Bacteriores fragilis, mas também pode estar relacionado a outros germes anaeróbicos. Beleza, tranquilo, até aí sossegado. Em relação a essa fase mais de introdução sobre essa epidemiologia, definição e fisiopatologia, é isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não segue, consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você receber todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir no nosso Instagram, seguindo o nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos. E também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um beijo no seu coração. Valeu, falou e fui!